Chegaram aqui duas perguntas dos nossos ouvintes para a doutora Sandra. Doutora Sandra, o Ricardo Carvalho, ele disse, olha só, Serginho, bom dia, jovem!
Yes, que delícia! Somos todos jovens.
É uma rádio jovem, né, Silvinho?
Maravilha.
Doutora, uma vez encontrada diabetes tipo 2, eu consigo eliminar este problema?
Bem, o diabetes tipo 2 é aquele, é o mais prevalente que a gente tem, né? Então, se você aderir à dieta, fazer uma dieta saudável, fazer uma atividade física, né? Ter bons hábitos, não exceder em bebida alcoólica, não ao tabagismo também, né? Não evitar o tabagismo. Alguns pacientes a gente consegue controlar muito bem só com mudanças comportamentais.
Que maravilha, né, que bom, gente? Né? Nossa.
Agora, tem paciente... E quando a gente não consegue um bom controle, sim, né? Que a gente faz um exame chamado hemoglobina glicada, que vai refletir como é que está a...
Ai.
Como é que está a sua... como é que está os seus níveis de glicemias, sim, né? Tanto em jejum, depois que você come, à noite, uhum, durante, né, as 24 horas, né, do dia a dia, dos últimos 3 meses.
Certo.
Né? Então, quando... Aí você vai avaliar, a cada 3 meses você faz essa avaliação, uhum, e você vai vendo se o paciente está bem controlado ou não. Então, o paciente que tem diagnóstico de diabetes, não vou falar que ele vai curar, mas certo, ele pode ficar bem controlado, uhum, né? Com, às vezes, só com mudanças comportamentais, quando é uma coisa no início.
Sim.
E também tem os medicamentos que ele vai tomar também, que vai ajudar também junto com a mudança de estilo de vida dele também. Procurar ter um estilo saudável, né, de vida.
Nós estamos aqui numa FM que tem a chancela de FM educativa, né? Claro, a gente sempre leva as nossas entrevistas para esse campo da educação, né? Para que a gente leve informação que sirva aí para que as pessoas mudem hábitos, ganhem consciência. E aí não tem como não puxar para essa seara,
sim,
né, doutor? É assim, também está muito associado a uma questão da consciência do cidadão. Ou seja, se eu sei que aquela doença existe, né, se eu sei que o prego está ali enferrujado, por que é que eu vou me furar com,
sim,
prego e ganhar um tétano,
sim,
né? Ou seja, existe uma prevenção e a prevenção é hábito.
Hábito. É, tipo 2 é hábito.
Hábito.
É aquele que acomete mais a população.
A população.
A partir de 40 anos, mas com a gente tem visto crianças,
sim,
né? Com muitas crianças, adolescentes, que não era uma coisa tão comum no passado, com,
sim,
diabetes tipo 2 por conta da obesidade, né? Que é a obesidade infantil também é um grande problema, né?
Refrigerante, aquelas bolachinhas recheadas, fast food.
Rede social no celular,
sim,
que é um monte de criança parada.
Sim, ninguém mais faz atividade física.
Ninguém quer fazer mais, pelo amor de Deus.
Não anda de bicicleta, não anda de bicicleta,
não cai da árvore, não quebra braço,
exatamente.
Bete na rua, não tem mais.
Então, é hábito, né, doutora?
Nós temos que resgatar bons hábitos.
Bons hábitos.
E com isso daí a gente consegue prevenir o diabetes tipo 2.
Que bom. Doutora, tá? Eu vou fazer aqui uma pergunta um pouco espinhosa. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que talvez falte dos poderes públicos, né, que atingem a maior massa, campanhas de orientação para a retomada ou para a tomada dessa consciência?
Sim, inclusive a nossa sociedade... nós temos uma sociedade de diabetes, né, brasileira, e também a sociedade de endocrinologia.
Certo.
Então, essas duas sociedades, a gente está sempre fazendo campanhas, no sábado mesmo, porque em novembro, dia 14 de novembro, se comemora o Dia Mundial do Diabetes.
Do diabetes, exatamente.
Né? O motivo disso é porque foi a data do nascimento de Frederick Banting, que foi o médico canadense que descobriu a insulina.
Olha,
e que revolucionou, mudou a história de vida do paciente com diabetes tipo 1.
Certo.
Que é aquele que precisa de insulina,
uhum,
né? Tá? Então, A nossa sociedade aqui em Campo Grande de endocrinologia promoveu uma caminhada no sábado, né? Não foi no dia 14, porque sempre é feriado, né? Então acabou sendo no sábado agora, às 8 horas da manhã, aconteceu lá no Parque das Nações Indígenas. Então foi feito aferições de glicemia capilares, né? Que a gente tem que fazer isso daí para rastrear o diabetes. Os pacientes foram orientados, receberam orientações, foi realizado um lanche saudável para quem participou, né, com orientações, né, saudáveis, atividade física, fizeram caminhada. Então, assim, é tudo para a gente tentar
despertar essa
conscientização da mudança, né,
do hábito.
Do hábito.
Doutora, a senhora é médica na Unimed, atende, né?
Sim.
Atende clínica.
Sim.
Pela Unimed.
Sim.
Quando a senhora tem esse volume de, que não deve ser pouco, né, de pacientes, o que mais assusta a senhora no consultório? Respirou fundo, gente, prepare-se.
O diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa.
Perigosa.
Perigosa e que é muito comum o paciente chegar com complicação sem nem saber que tinha. Por exemplo, um paciente que tem uma dor crônica nos pés, cãibras quando deita, já tem neuropatia diabética, né? O paciente pode já infartar e nem sabia que era diabético. Né? Então, é muito comum mesmo um paciente chegar com alterações visuais, ser encaminhado do oftalmologista para o endocrinologista e nem sabia que tinha diabetes. Então, esse é o, assim, a diabetes é uma doença silenciosa, a tipo 2, né? Que ela vai fazendo as complicações em diversos órgãos-alvos, né? Então, por exemplo, ela é a principal causa de diálise e de insuficiência renal crônica, é o diabetes aqui no Brasil. Ela é a principal causa de amputação de membros inferiores.
Tá? É conhecido o pé diabético?
É, o pé diabético. De membros inferiores sem ser por trauma.
Sim.
Né? O diabético, só por ser diabético, ele tem 2 a 4 vezes mais chance de infartar e de fazer AVCs só pelo diabetes. Então, a doença cardiovascular no diabético é muito mais frequente e grave.
Então, tem que cuidar. E uma das dicas que a senhora deu foi a caminhada, é isso, doutora?
Caminhada, atividade física, que tem que começar bem precoce, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que resgatar nas nossas crianças.
Sim.
Tirar elas da frente da televisão,
gente,
do computador.
Eu só vou falar aqui, falar, olha, vai caminhar, faz selfie, publica, né?
Ele é importante também até para prevenção de Alzheimer, né? De demência.
Claro, claro.
A gente sabe que é o maior estímulo.
Tem mais uma pergunta aqui, Serginho, da Joana Segovia. Ela diz, bom dia, Rádio UCDB. Ela fala que toda a família dela tem diabetes e provavelmente é adquirida da mãe. Uhum. Então, assim, meus irmãos, nós todos somos diabéticos, eles fazem uso de insulina. Olha. Então, esse é um caso de tipo, pode ser um caso de tipo 1, né? Ela não fala aqui. Que um deles teve infarto há 3 anos. Sim. E aí, depois que ela passou a tomar insulina, ela percebeu que em alguns momentos a glicemia chega a baixar demais. Tem que ter um cuidado nos extremos.
Eu não conheço o caso, né? Mas pelo que você está me falando, normalmente quem tem penetrância maior em parentes assim de primeiro grau é o diabetes tipo 2.
É o 2,
né?
Mesmo?
É o tipo 2. Então, em algumas situações, o paciente com diabetes tipo 2, ele acaba indo para a insulina no tratamento porque não conseguiu controlar com os medicamentos disponíveis, por exemplo, no SUS, né? Porque o tratamento do diabético tipo 2, ele tem... você tem que avaliar o perfil social, né? As complicações do paciente. Então, existem uma série, né? As condições de econômicas desse paciente também, né? E o que nós temos disponível no SUS e no tratamento privado.
Particular.
Né? Particular. Uhum. Então, existem vários, como é uma doença assim que tem, cada paciente vai ter uma expressão maior para usar um determinado ou não grupo de medicamentos.
Sim.
Então, de repente, o que está acontecendo
com essa família,
talvez essa insulinização, será que foi devida? Foi correta? Né? Às vezes a gente tem que insulinizar sim.
E tem momentos que precisa trocar, inclusive, o tipo da insulina?
Se existem, a gente tem dois tipos de insulina. A insulina que vai manter, que é basal, que a gente aplica, e a que para cobrir as refeições, que tem uma ação rápida. Mas isso a gente faz para o diabético tipo 1. Só que em algumas situações, o diabético tipo 2 acaba indo para a insulina mesmo, porque ele vai perdendo a função com o passar dos anos, né, das células produtoras de insulina mesmo, e acaba tendo necessidade de insulina.
Bom, agora, não tenha pressa, não chegue atrasado. Em Mato Grosso do Sul, são 7 horas e 55 minutos. O Jornal das 7 de hoje está conversando com a doutora Sandra Gaban, endocrinologista da Unimed, conversando sobre diabetes, essa doença silenciosa que acomete milhões de brasileiros, né? E que muda a vida das pessoas. É claro que hoje já existem no mercado vários produtos, né, voltados exclusivamente para as pessoas que vivem com a diabetes, mas naturalmente a diabetes ainda continua provocando muitas mortes por conta das complicações. E a nossa tecla aqui é sempre ajudar você a tomar aí uma consciência, né? Nós somos uma FM educativa, e aí a doutora Sandra está aqui nos alertando sobre as complicações da diabetes e orientando que você que nos ouve procure uma atividade física, dê uma olhadinha na sua dispensa, na sua geladeira, veja o seu dia a dia, né, Débora?
Faça um exame regular,
isso é importante, mas olha, no lugar de levar aquele biscoito, leva uma maçã, né, doutora?
Para o trabalho, para a escola.
Né? Você vai sair, eu sempre recomendo aqui assim, ó.
Um suco ao invés do refrigerante.
Não é? Tá chovendo, leva um par de meia a mais na bolsa. Eu sempre dou essa recomendação, que é a recomendação de avó, né? E agora, assim, vamos aumentar a nossa recomendação. Se você vai sair de casa, coloca uma maçã, né, na bolsa ali, ó, o quilo da maçã tá algo em torno de R$6. Dá para comprar bastante, né, doutora? Doutora, a senhora, pelos anos de medicina, pelos anos voltada a essa área da medicina, tem um momento que a senhora fica assustada com relação ao que a senhora encontra no consultório?
Sim, eu estou falando. A gente vê pessoas assim que chegam com essas complicações, que nunca fizeram um exame de glicemia. Né? Então, a gente faz um rastreio a partir dos 45 anos para os pacientes, para todo mundo. Né? Uhum. Deve fazer aos 40, para os pacientes que não têm sintomas.
Certo.
Né? Mas aos 45 anos a gente recomenda fazer a glicemia de jejum, né?
Uhum.
Então, o valor normal a gente sabe que fica entre 70 e 99. Então,
certo,
a gente faz sempre campanha, às vezes, eu não tenho plano, mas sempre a gente tá oferecendo, por exemplo, todo ano na campanha do Novembro Azul,
uhum,
né, do diabetes, no dia 14, a
sim,
gente faz as aferições para a gente tentar detectar essa doença, porque o tipo 2 tem paciente que não tem sintomas mesmo.
Uhum.
E se ele não faz o exame, ele não vai saber.
Não vai saber.
E é uma doença que vai, prejudicando esse paciente, alterando, dando alterações aos poucos.
Uhum.
E, né, e aí ele acaba chegando, quando ele vai ter o diagnóstico, ele já não tem muito até o que a gente prevenir.
É uma tristeza. Bom, agora são 7 horas e 58 minutos, não tenha pressa, não chegue atrasado. Nós estamos conversando hoje sobre uma doença silenciosa que acomete milhões de brasileiros. E olha, a orientação aqui da doutora Sandra Gaban, endocrinologista, é de que, mesmo que você se olhe no espelho, veja que está tudo bem, vai lá, faz o exame, né? Doutora, Exame é periódico, é importante. Vamos repassar aí as orientações. Fim de ano chegando, as mesas são geralmente muito fartas, né?
Panetone todo dia.
Panetone todo dia. E o,
não pode.
E Débora, a tal da rabada, tá? Aquela, aquele Deus pão Deus que Deus. É molhado no leite com açúcar e canela. Aquilo
rabanada.
Rabanada. Aí, olha aí, foi até corrigido. Rabanada é o pecado.
É um prato português.
Olha
nós adotamos de Portugal.
Doutora, tem que olhar para essa mesa de fim de ano. E elimina a rabanada.
Não,
que judiação.
Não. Se você controle. Não tem fatores de risco e tá com a glicemia normal, você pode comer uma rabanada.
Comer só uma.
Uma só.
Nossa,
uma só.
A minha mãe fazia uma aquela deliciosa.
É uma vez por ano, porque dá um trabalho para fazer.
Controle-se antes, é isso?
A doutora Sandra com orientação de mãe, gente. Dá um trabalho para fazer, senão o que ela faz?
Não,
doutora,
eu não.
Dá trabalho. Claro. Doutora Sandra, quais outras recomendações para a gente encerrar o nosso jornal pouco mais animado?
Bem, o que eu oriento é o seguinte, é a prevenção.
Certo.
Acho que a prevenção é tudo, né? Então, se a gente começa, por exemplo, quem tem diabéticos na família, né? Então, os filhos, os parentes, eles vão ter mais chance de ter, né? São mais o tipo 2. Então, instituir bons hábitos alimentares desde cedo, nas crianças, né? A fazer atividade física, se alimentar corretamente, né? Fazer os acompanhamentos
periódicos.
E se tiver algum sintoma,
certo,
né, controle de peso, né, tem que evitar sobrepeso, obesidade, porque desde a infância tem que ter bons hábitos, porque a criança obesa vai ser o adulto obeso. E que vai ter as complicações, né, lá na frente.
Doutora Sandra Gaban, foi uma entrevista deliciosa, endocrinologista da Unimed. Muito, muito obrigado por sua participação aqui na FMU CDB. Foi um prazer tê-la aqui com a gente.
Tá joia.
Débora Alves, obrigado, bom dia Silvinho, bom dia Gabi, vamos adiante, né, Débora?
Isso mesmo, bom dia Serginho, bom dia Silvinho, Gabi, Serginho, muito obrigada. Olha, a dica da doutora, pequenos hábitos, grandes resultados.